Nos 44 episódios anteriores, contamos a história do São Paulo em detalhes. Hoje, vamos bater um papo sobre esse projeto tão legal.
90 anos em três cores. A história do São Paulo, contada em podcast.
Episódio 45, 90 anos em três cores.
Muito bem, Vinícius Ramalho!
É, chegamos a 45 episódios e hoje com uma escalada um pouco diferente, hein, Magno Nunes?
Pensando, Michael Serra está conosco. A gente tinha planejado vários episódios durante esse ano de 2020 com o Michael junto com a gente aqui no estúdio para poder fazer a gravação. Mas infelizmente não foi possível justamente por causa aí da pandemia do coronavírus. O último episódio a gente teve que dar um jeito. Vamos colocar o Michael via Skype pra gente poder resolver essa questão, né, Vinícius Amaro?
É isso aí. Fala aí, Michael. Tudo certo?
Tudo certo. Tudo bem com vocês. Obrigado pelo convite aqui e pela chance de falar do São Paulo mais uma vez. Agora mais pra falar do nosso trabalho, do que a gente batalhou e sofreu um pouquinho pra pôr tudo isso no ar, né?
É, 45 episódios, hein, Michael? Quem diria, hein?
Pois é, e foi passando assim tão rápido que, tipo, com toda a correria também, com os trabalhos que apareceram por causa dessa pandemia e não sei o quê, eu nem vi passar, quando de repente, faltando um pouco pro fim, quando a gente chegou já nos anos 2000, 2010, nossa, acabou.
Vai batendo uma tristeza, pô, tá acabando.
Ô, Michael, vou fazer uma pergunta aqui que é pra essa brincadeira, pra essa descontração do começo aqui. Quantos episódios favoritos você teve? Porque eu tive uns 15, mais ou menos.
Olha, teve uma época ali, de mais ou menos anos 60, anos 70, até os anos 80 também, que, nossa, eu chegava pra vocês no WhatsApp assim, nossa, esse é meu preferido agora. Esse mandou muito bem. E, tipo, foi uma sequência que cada novo episódio era o novo favorito.
É, foi aumentando o número de favoritos. Eu falei 15, mas deve ser um pouco mais, né?
Ah, com certeza, com certeza. Ó, e pra você que não sabe, a ideia era que o podcast fosse quinzenal. Tanto que ele começou quinzenal, né? A gente, os primeiros episódios, se não me engano, os 4 ou 5 primeiros episódios...
Foram os 4, Mário.
Os 4 primeiros episódios foram quinzenais. E aí a gente depois teve que dar um jeito aqui pra poder... É, como é que posso dizer? Colocar essa história com um pouco mais de detalhes aí, deixando semanalmente toda sexta-feira para o torcedor São Paulino, até porque chegou a pandemia e o São Paulo criou muito conteúdo durante esse período, né? Principalmente ali no comecinho ali da pandemia, no fim de março, começo de abril, e o podcast acabou entrando também nessa esteira aí de conteúdos semanais.
Ô Magno, Michael, vamos começar o episódio da seguinte forma. Durante todo o ano a gente procurou interagir com o pessoal, né? Que quando o episódio ia para as redes sociais, mandava para a gente, interagia com a gente. E ontem, né, Michael, o São Paulo fez uma publicação aí pedindo para o pessoal falar um pouco desse projeto, né?
Ontem, domingo, dia 19.
Boa, obrigado.
Não, 19
Michael.
Não, dia 20.
Dia 20.
Isso.
Né, Michael? Ontem foi feito isso, né?
Foi. A gente... Bom, a gente pensou isso em conjunto, né? Porque é interessante também saber a reação, não só daquilo... do que o povo gostou, do que mais achou legal, mas também até pra sentir um pouco se não faltou alguma coisa. E eu fiquei pensando, eu acho que faltou algumas coisas assim, mas isso a gente fala um pouco mais pra frente.
Ó, vou mandar aqui os nomes do pessoal que interagiu. Ó, no Twitter teve o Daniel Salles, o Cristóvão Santos, o Guilherme, que é o arroba Siga o Gui, também interagiu, a Renatinha, que sempre tava com a gente, né, Magno, nas primeiras edições lá. O Fefo participou com a gente também, o Gil Lee. É, que tem um arroba aqui, que se eu for falar aqui, tem muita consoante aqui, Magno, né? Muita coisa. É, o William São Paulino falou, eu gostei do 14 porque vocês falaram de mim. Então ele, ó, tá vendo, ó, puxou a sardinha pra ele.
Exatamente.
O Marcelo Borges também falou que gostou também do episódio 14. O pessoal falando muito desse episódio 14 que falava da construção do Morumbi, né? Então foi algo legal. O Douglas Pereira deu os parabéns pra gente também. É, aí no Twitter teve o Leonardo Souza, teve a Lili Santos falando que perdeu alguns e que não sabe se a gente falou da melhor dupla de zagueiro de todos os tempos aí do São Paulo, Oscar e Dario Pereira, o Fábio Souza, deixa eu ver quem mais aqui, o Elder Letras falou que queria saber sobre a Libertadores de 74. Falamos da Libertadores de 74, né? Então, legal essa interação aí, o pessoal que interagiu com as redes sociais do São Paulo. E eu vou começar com o seguinte. Magno, conta pro pessoal aí como que surgiu essa ideia aí da gente fazer o 90 anos em três cores, em que momento, como começou tudo isso aí.
Aquela coisa, final de 2019, projetos aí para conteúdos dos 90 anos, né, em 25 de janeiro de 2020, já estavam ali a todo vapor. E aí a gente pensou, pô, vamos fazer um podcast, vamos contar a história do São Paulo. Michael Serra já tinha ali em andamento a produção do e-book, né? Contando aí com muitos detalhes a história tricolor. A gente pensou, pô, já tá, meio caminho tá andado. Tem o Michael Serra, tem o e-book, tem muita informação. O que, que a gente precisa mais? A gente precisa rechear isso daí com depoimentos, porque ficar dois caras falando é chato, né? Vamos tentar ir atrás de depoimentos da época. E aí, Michael Serra, brilhante, lembrou do Museu da Pessoa, porque tinham muitos depoimentos que já tinham sido colocados no memorial certa vez, né? E aí a gente imaginou que o pessoal pudesse ter isso digitalizado, e não tinham. A gente entrou em contato com o pessoal e falou, galera, se puderem fazer esse favor pra gente, a gente agradece muito, porque a gente precisa disso daí. O pessoal acabou digitalizando a Renata, né? A Renata Pante, inclusive, a gente agradece a ela por ter feito aí esse corre pra gente. E falou o seguinte, ó, só que tem um problema, deu aqui 2 GB. Falei, pô, e agora? Como é que vai fazer? Michael Serra, brilhante de novo, descolou pra gente o HD e a gente conseguiu ter esses depoimentos aí. E é aquela coisa, eu acho que o 90 anos em 3 cores ele é tão legal porque a gente conseguiu sanar um problema que era depoimentos de pessoas que estiveram no começo. Beleza, conseguimos. E a gente criou a ideia de fazer assim, vamos ter cada episódio um gol. Como é que a gente vai fazer com gols que a gente não sabe como era?
Ô Michael, o Magno falou aí desses depoimentos, né, do Museu da Pessoa e tudo mais. Pra começar, é claro que durante esse nosso bate-papo você vai falar bastante disso, mas o quão importante é pegar todo esse trabalho que tinha, que foi feito para uma ideia de memorial e tudo mais, e trazer esses depoimentos tão importantes para a história do São Paulo para algo que fique ali como um registro mesmo, mais acessível, né? Não necessariamente ao cara que vai visitar lá o memorial, quando isso ficava disponível e tudo mais, e que agora está um clique ali no celular da pessoa, né?
Pois é. Esse material do Museu da Pessoa, ele surgiu quando o memorial surgiu, o Memorial de São Paulo surgiu em 1994. Foi um projeto bem grande, até bem grandioso, que entrevistou várias pessoas, acho que umas 60 entrevistas com ex-jogadores, funcionários antigos do São Paulo e dirigentes. E isso ficou parado, porque foi uma mídia que, com o tempo, até 2004, na segunda reforma na reforma do memorial, foi abandonado, porque o material original, os computadores originais, enfim, ficaram defasados, não utilizaram mais. Então, tudo isso ficou escondido. Aí, pouco tempo atrás, o próprio Museu da Pessoa digitalizou e colocou no site deles alguma coisa. Mas para vocês verem como é um trabalho assim, um pouco de formiga, mas que todo mundo ajuda um pouquinho. Quando eu cheguei lá no São Paulo, eu encontrei já uma pasta imensa, um calhamaço, tipo, 2 vezes, sei lá, o tamanho da Bíblia. E cheia de todas essas entrevistas transcritas. Então, além de ter o áudio em si, a gente não tinha, né? Porque a gente perdeu isso, mas o Museu da Pessoa tinha. Mas a gente tinha as transcrições. Então, enquanto o Magno ia lá cortando aquilo que a Renata passou para ele, do próprio Museu da Pessoa, eu ia já indicando, olha, vai ali, porque eu já li aqui que vai ter algo que te interessa, entende? Então a gente ia lendo aquela Bíblia imensa atrás de alguma coisa interessante. Algumas coisas a gente achou muito legal no texto, Só que quando a gente ia ver se tinha no material digital, essa parte, o áudio tá muito ruim, não dá pra usar, sim, enfim. Eu acho que eu lembro de uma que, se eu não me engano, foi o do jogo do bicho. Do pagamento de bicho.
Isso.
Como é que surgiu essa expressão no futebol? Aí, tipo, nessas transcrições da entrevista, um senhorzinho do São Paulo Antigo disse que isso surgiu no pós-jogo dos jogadores do São Paulo em 1936, 37, que quando venciam, era um pouco difícil, era mais raro naquela época, então quando eles venciam, eles iam comemorar. Eles iam matar o bicho. Matar o bicho bebendo, entendeu? O bicho da pigarra. Então, mas isso a gente procurou no áudio, não tá, não deu pra usar. Mas mesmo assim a gente achou muita coisa interessante e só tem a agradecer o trabalho de todo mundo que veio antes da gente, né?
Sim, com certeza.
Graças a isso a gente consegue agora, numa tecnologia atual, deixar tudo isso disponível para o maior número de pessoas possível, porque estava tudo parado.
E só para o ouvinte que tá acompanhando, essas duas bíblias estão aqui com a gente. É um negócio pesado pra caramba, inclusive.
Inclusive a gente precisa levar para deixar guardadinho lá no Morumbi, né, junto com o HD, Porque...
O HD também, por favor.
Porque, assim, é um material muito, muito rico, muito interessante. É, tem... Eu, e, assim, como eu fiquei com o HD, então, e principalmente no momento ali da pandemia que a gente teve que se separar, a gente vai falar disso já já, é, eu ficava ali assistindo. Então, eu colocava as entrevistas e ficava vendo. Eu falava, meu Deus do céu, como é que pode... Como é que pode isso não estar?
É isso, né? São vídeos.
Isso.
São vídeos, não são áudios puros, são vídeos.
Então você via e falava, meu, olha que interessante. Dona Catarina mostrando camisas da época, Dona Catarina, que foi cozinheira de São Paulo. Então, olha que espetacular.
Até isso, né? O Michael falou uma coisa aí que a gente, para falar um pouco de parte técnica, né? Tem uma coisa interessante, né? Às vezes a qualidade do áudio, por ser um material em vídeo... não era tão apropriada para a gente pegar ele limpinho e colocar isso no nosso podcast.
Se,
né,
você então... assiste na TV, você até consegue isso passar batido, mas tinha coisa que não dava.
Então, isso também foi um dos desafios. Agora, falando em desafio, é, teve um desafio importante, né? A gente falou aqui que a gente fez as 4 primeiras edições, quinzenais e tal, aí, de repente, me aparece uma pandemia. E aí, a gente pensa, como é que nós vamos fazer para gravar esse negócio agora, né? Porque... é, eu e o Magno estamos sempre juntos, a gente marcava de gravar isso, pegava os áudios do Michael e tudo mais. E aí um belo dia o Magno chega para mim e fala, não, vamos fazer do mesmo jeito. Eu falei, como assim do mesmo jeito, Magno? Não, ó, eu ligo para você, você tem um gravador, você grava no seu gravador, eu gravo no meu gravador e a gente vai batendo um papo por telefone para isso ficar com uma dinâmica como se a gente estivesse junto. Eu falei, será que vai dar certo esse negócio mesmo? E não é que deu, Magno Nunes?
Pois é, a gente fez quantas edições nesse formato? Ah, umas 10, será? Não,
pra, acho que para mais de 10. E era um negócio assim, a gente ligava um pro outro, procurava um horário que era um horário de menos barulho. Exato. Na vizinhança e tudo mais. O Magno fazia uma cabaninha na casa dele com isso, um cobertor e tudo mais, por causa dos cachorros, para tentar fazer uma acústica legal ali.
Sim.
E a coisa até que fluiu, né, Magno?
Fluiu, e assim, é tudo isso graças também ao trabalho do David Gil, que é o nosso sonoplasta, né? Ele que várias ideias ali, ele acabou dando para a gente poder recriar alguns diálogos, fazer alguns bate-papos ali que, por exemplo, a ligação do Paulo Machado de Carvalho para trazer o Leônidas da Silva. Então, como é que a gente podia fazer de uma forma que isso ficasse mais legal para quem estivesse ouvindo? Porque falar, ó, um ligou para o outro e fecharam a gravação, fecharam a contratação. Ah, mas como é que será que foi esse diálogo? Como é que
de uma forma respeitosa, né? A gente isso não podia fazer aquilo de uma forma que parecesse que a gente estava... isso,
né?
Exatamente.
Tanto que aquela coisa, ah, essa pessoa, como é que era, como é que ele falava? Busca vídeo. Ah, ele falava mais ou menos assim. Ah, esse daqui era descendente de português, tinha um sotaque português. Então a gente dava uma ajeitada ali para ficar uma coisa legal. Porque é o seguinte, você que está curtindo, você que está ouvindo aqui o podcast... é, em vários momentos é preciso usar a imaginação. E como é que você vai poder ser impactado por esses momentos se a gente não te dá subsídios para imaginar? Então, nos gols, se você notar desde o primeiro episódio até os mais recentes, ou até o último gol que a gente recriou, a gente teve o cuidado de pensar o quê? Como era a interferência de rádio naquela época? Era maior, era menor? Como é que funcionava? E como é que a gente tinha essa referência? Ir atrás de narrações antigas para tentar. Como é que a gente fazia para colocar uma narração que fosse parecida com a época? Tem que descobrir termos que eram falados em relação ao futebol. Então, tudo isso nessa criação para te deixar um ambiente cada vez mais rico para que você possa imaginar o que a gente está falando, fez parte aí de um trabalho que... em alguns episódios era facilitado porque a gente tinha muito material, em outros não tinha tanto material e a gente tinha que se virar. Então, por exemplo, no episódio que a gente recriou a viagem do São Paulo a Paris, o pessoal não queria, o Bellini não queria pagar o banho. Como é que funciona? Pô, vamos recriar essa cena. O Bellini falando, ó, não vou, mas como é que a gente vai pegar um efeito de chuveiro? Não. Aqui onde a gente trabalha tem um chuveiro. Vamos ligar o chuveiro e vamos gravar ali, principalmente para ter a ambiência do banheiro.
Teve barulho de motor de carro, teve uma série de coisas.
Teve tudo. Exatamente, a gente foi na rua para poder pegar a ambiência da rua, para poder fazer isso. Então, assim, é um trabalho que, por mais que algumas ideias a gente teve, a gente via que não funcionava. Falava, puta, essa ideia é legal. Beleza, a ideia foi legal, mas na prática ela não funciona. Então, tudo isso faz parte aí de uma preparação que requer muito suor aí pro nosso sonoplasta David Gil.
E tivemos que levar coisas pro Michael também, né? O Michael teve lá a espuminha do microfone, né? Porque as primeiras gravações o Michael tava achando que ali, a gente tava achando que não tava ficando muito legal, tivemos que levar coisa pra você, né, Michael?
Foi, vocês me deixaram uma espuminha toda bonitinha, tipo assim, bem profissional o negócio lá pra gravar. Eu acho que eu gravei duas vezes com ela, aí veio a pandemia e adivinha, né? Eu esqueci ela no arquivo, ficou no arquivo.
Olha aí. Mas mesmo assim aí a gente depois conseguiu acertar, né?
É, vocês me ensinaram outro truque. É só não falar com a boca voltada pra onde isso. Grava no celular. Tipo, vira o celular pro outro lado ou grava do lado. Tipo, não deixar o vento bater direto no gravador, né?
Exatamente. Assim,
mas foi o jeito.
Ô Michael, agora, dentro disso que o Magno falou, eu queria ouvir de você, né? O Magno falou dessa coisa da preocupação, né? De a gente tentar ouvir alguma referência de determinado personagem e tal. Você é o cara que cuida do acervo histórico do São Paulo, então talvez você conheça um pouco mais essas referências. Você acha que nesse sentido também a gente conseguiu atingir um bom resultado aí disso que eu falei, né? Porque às vezes você vai fazer uma conversa e tudo mais, e tem que ter essa preocupação de não fazer algo tão caricato, algo ali que possa parecer que a gente está brincando com uma coisa tão séria quanto é a história do São Paulo. Você acha que nesse sentido também a gente atingiu o nosso objetivo?
Eu acho que sim, porque além disso, todo o trabalho que foi feito do cuidado de pesquisa anterior e tal, a gente é São Paulino. A gente pode falar isso claramente. A gente é São Paulino e tudo que a gente faz pelo São Paulo é para ser algo assim que dê orgulho para todo torcedor de São Paulino. Então, e com todo esse cuidado, em nenhum momento nada disso fugiu as regras daquilo que deveria ser. E a única coisa assim que a gente, pelo menos eu nesse caso, tinha muita preocupação também, é não deixar uma personalidade importante da história do São Paulo sem ao menos uma citação, uma passagem. Porque, claro, é o podcast dos 90 anos do São Paulo. Não dá pra fazer um podcast inteiro só sobre um jogador, em raras exceções, porque em alguns casos o tema é muito específico. Mas, por exemplo, a moça do começo do episódio perguntou se a gente falou do Oscar e do Dario Pereira. A gente falou do Oscar e do Dario Pereira. Claro, se fosse um programa específico só sobre os dois, daria para ser algo bem diferente. Mas a gente cumpriu o nosso dever. A gente contou todas as partes mais importantes, assim, que eu vejo, sobre cada personalidade que transformou o São Paulo naquilo que é hoje, né? Então, claro, a gente pode ter sido um pouquinho mais abrupto ou falado demais em alguns casos sobre um ou outro, mas de maneira geral a gente contou bem a história do São Paulo, né?
E foram aparecendo alguns desafios, por exemplo, quando a gente estava falando bastante, né, da construção do Morumbi, vem a notícia triste do falecimento do Laudo Natel, e aí surge uma ideia da gente fazer um episódio especial, e aí acho que o maior desafio era, como que a gente faria um episódio especial sobre o Laudo Natel, sendo que a gente estava detalhando tanto aquele momento importante, né, onde ele participou daquela forma que todo mundo sabe, em relação à construção do Morumbi, a tudo que foi feito, né? Então ainda apareceram alguns desafios e a gente conseguiu fazer algo legal, né, Marco?
Não, e a gente estava também com... Nesse caso especificamente, acaba sendo um produto institucional. Porque quando uma pessoa do porte do seu lado do Natel falece, todo mundo, por assim dizer, cobra do São Paulo algo grandioso. Uhum. Que infelizmente, por causa da própria pandemia, o São Paulo não pôde ofertar ao lado do Natel, tipo uma cerimônia no estádio. Sim. Algo assim com muita gente presente, enfim, nada disso era possível. Então a coisa mais grandiosa que a gente podia fazer era justamente no podcast. Então ali a gente sentiu a responsa, olha, isso aqui tem que ser grande.
Sim.
E curiosamente foi muito curioso, né? Porque no episódio anterior a gente falou do começo da construção do Morumbi e tipo, emendou, né? Foi tipo, tá uma coincidência assim que, tipo, ninguém, por exemplo, analisando agora a lista de episódios, vai achar estranho, por assim dizer, porque uma seguiu a outra certinho, mas foi a fatalidade do acontecimento e a responsabilidade de falar, olha, aqui a gente tem que ser grande, aqui a gente tem que mandar muito bem.
E é aquela coisa, por mais que a gente tivesse muitos depoimentos do próprio Laudo Natel, a gente precisava usar referências de pessoas falando dele, afinal, sim, é uma homenagem a ele, né? Então a gente utilizou ali o material do Museu da Pessoa e graças ao Ctrl F, quando você consegue localizar ali para buscar essas informações e saber quem disse o que em qual momento, a gente conseguiu aí fazer um episódio muito legal, que inclusive quando a gente fecha aqui 45, na verdade são 46 episódios. É que esse do Laudo Natel ele entra como um episódio especial, mas a contagem total aí são 46 episódios, no caso juntando esse do Natel.
Agora, Michael, uma coisa que acho que é uma curiosidade, né? Porque quando a gente cai numa faculdade de jornalismo, né? A gente ouve aquela coisa, né? Não, ó, a linguagem de revista é uma, a linguagem de jornal é outra, a linguagem de rádio é outra, de TV é outra. E aí tem uma coisa que eu acho interessante, né? Você sempre fez com maestria os e-books aí de vários assuntos, de ídolos, de uma série de coisas, da história do São Paulo e tal. E aí a gente tem essa... Não sei se dá para dizer que ainda é uma novidade o podcast. Acho que ainda é algo relativamente novo,
né? Para muita gente ainda é novo.
E aí eu queria ouvir de você o seguinte, né? Como que foi o desafio para você, que sempre fez as coisas muito detalhadas ali e tudo mais, ter que ter esse poder aí de sintetizar as coisas, de deixar um pouco mais curtinho as suas participações? Isso foi um desafio para você?
Eu digo que isso não foi um desafio. Isso ainda é um desafio. Sempre quando... No começo, quando vocês chegaram com a proposta para mim, eu falei... Opa, vamos topar. Vocês chegaram com a ideia de aproveitar já o material do e-book que já estava pronto. Aí eu pensei, tá, então boa parte dos roteiros já vão estar mais ou menos encaminhadas. Aí é cortar aqui, cortar ali, tudo bem. Não teria muita pesquisa a se fazer ainda, mas eu já pensando mais pra frente. Cara, os anos 60 eu ainda não tenho nada produzido. Os anos 70 nada tá ok assim, muito certinho. E aí, depois que a gente começou a engrenar, que os primeiros episódios, eu peguei a dinâmica, né? Eu fui vendo que já dava pra ser de uma maneira mais normal, assim, porque também eu sempre muito preocupado com sincronizar todos os tipos de serviços que demandam da gente do arquivo, né, que demandam lá no arquivo. Mas aí rodou bem, os primeiros episódios a dinâmica foi muito boa, serviu justamente para eu já pegar a noção daquilo que precisava, porque eu não precisaria pesquisar tanto a fundo alguma coisa ou não, porque para a pessoa que está escutando, uma coisa que sempre me falam assim muito é que a torcida, de modo geral, gosta de fatos históricos curiosos, ou relembrar algumas campanhas vencedoras e tal, mas, de uma maneira geral, especificidades, assim, que eu detalho muito em livros e tal, acaba não sendo tão interessante. Não porque as pessoas não gostam e tal, mas é porque tem outras coisas melhores. Então, o podcast é justamente isso, você selecionar a nata da nata daquilo que realmente pode engrenar, que aí transforme num produto legal, que você... Aquilo que eu várias vezes comentei com vocês foi tipo, caramba, esse episódio eu nem vi passar direito.
Sim.
Tipo, caramba, tem mais de 45 minutos, mas eu não vi passar o tempo. Então aí que a gente percebe, rodou legal, foi boa. Alguns episódios que a gente até refez, ou alguma coisa assim também, falando, esse não tá legal, esse tá um pouco grande e ficou massivo. Eu falava muito isso, massivo. Aí a gente tentava buscar alguma inserção, alguma coisa diferente pra quebrar o ritmo.
Uhum.
Então, é isso que eu comecei a aprender, porque é totalmente diferente. Num livro, num e-book, você deixa lá... O importante é ter tudo escrito para aquele que tem paciência de ler, ou para aquele que precisa encontrar alguma informação para citar para outras pessoas, enfim, para ficar para a história, vai estar tudo lá. No podcast, não é mais, é mais aquela coisa de convencimento a você manter a pessoa ligada na história para conhecer o geral da história.
Exatamente.
Pra conhecer, assim, o básico, né?
Ô, Michael, você falou uma coisa aqui que eu vou aproveitar o gancho pra perguntar um negócio pro Magno e pra gente esclarecer pra quem ouve a gente, né? A gente começou, né, Magno, com aquela história de, não, vamos fazer uns episódios com entre 20 e 30 minutos, né?
Eu já até olhei aqui, já.
Aí, como é que... Quantas páginas a gente tem de roteiros aí? Olha, como é que foi esse negócio aí?
Ao todo, nós temos... Eu vou contar essa página que você tem do roteiro de hoje aí,
tá,
certo?
Tá bom.
717 páginas de roteiro ao todo. Ou seja, é muita coisa, muito texto. Primeiro episódio, 21 minutos e 8 segundos. Foi o menor episódio que a gente fez. E o episódio mais longo, eu tava até buscando aqui para poder ser bem assertivo, eu tava numa dúvida de segundos aqui. Foi o episódio número... Cadê? Aqui. 33. 49 minutos e 55 segundos.
Tá vendo? Não chegamos a uma hora em nenhum.
Não chegamos.
Pelo menos isso.
E aqui a gente tem um episódio mais recente, que é o 44, 49 minutos e 38 segundos. Quase que o último episódio seria o mais longo da série, mas acabou não sendo. Mas uma coisa que a gente precisa mencionar, a gente nunca se preocupou com o tempo.
Sim.
A gente se preocupou em quê? Ter um texto claro, ter inserções aí com entrevistas e declarações que sejam interessantes, pertinentes, importantes.
Acho que você falou uma coisa interessante, pertinente, porque não adiantava também a gente colocar um monte de sonora, um monte de coisa que não enriquecesse o episódio.
Exatamente.
Né?
Tem coisa que você não... você até pode ter uma fala de um personagem, mas não vai, não, vamos dizer assim, não vai fazer tanta diferença se eu falar ou o personagem falar. Mas a gente precisava de declarações muito boas, então a gente se ateve a isso. A gente selecionava, às vezes, muitos links, falava, a gente vai usar isso daqui. E, de repente, a gente, putz, esses quatro vão ficar de fora, mas não porque não são bons, porque a gente consegue valorizar esses outros. Então, às vezes, a gente tinha um depoimento de 2 minutos e deixava de fora, do mesmo personagem, 2 depoimentos de 15 segundos. Porque a gente prefere valorizar esses 2 minutos, um discurso fluente, um discurso que dá para entender bem o que ele está querendo dizer. Então é isso que a gente buscava, né? Tanto que assim, a gente tem entrevistas exclusivas, a gente tem depoimentos que a gente recuperou dos filmes que o São Paulo fez.
Sim.
Por isso que é importante o trabalho que é feito aí pelo Michael, pelo acervo histórico, que é o quê? Você preservar a história e ter subsídios para poder retransmiti-la. Pudesse que nós estivéssemos em um, não no São Paulo, mas num outro tipo de projeto, e a gente teria como fazer utilizando esses recursos que o clube já nos deu.
Sim.
Então a gente teve a sorte de ter aqui o grande Michael Serra, que tem muito mais coisas para nos ajudar a enriquecer. E claro, sendo oficial do São Paulo Futebol Clube, isso também ajuda. Mas se outros podcasts, como o pessoal do Morumbi Station, quisesse fazer algo semelhante, daria para fazer, porque tem muita informação na internet. Isso é fantástico, isso é incrível.
E sempre dando os créditos, que é o mínimo que eu acho que a gente tem que fazer, né? Acho isso, a gente sempre se preocupou. O Michael pegava bastante no nosso... Pegava no nosso pé, no bom sentido, né? Falava, ó, põe os créditos aqui do filme, quem é o diretor, quem fez o roteiro, uma série de coisas. Acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, que talvez é o que tenha me deixado mais feliz em relação a fazer isso, e eu queria dividir com vocês. A contribuição que o podcast dá para o acervo histórico do São Paulo. Vou dar 2 exemplos aqui, eu queria que vocês falassem um pouco disso. Primeiro, aquela marchinha de carnaval, que era algo que o Michael falou. Eu tenho a letra aqui, mas não faço a menor ideia de como seja isso. Não existe isso em lugar nenhum. E aí eu queria que o Michael falasse disso e o Magno contasse como foi gravar a marchinha. E num segundo momento, teve um episódio recente... que a gente usou uma música no início. O Michael, eu lembro do Michael falando, ó, eu tenho essa música aqui, mas não sei de quem é, isso chegou até mim. E aí, agora, recente, aí, acho que no penúltimo episódio, o filho do autor entrou em contato com o Magno falando, olha, não quero nada, a única coisa que eu gostaria é que vocês dessem os créditos, eu tenho um disco aqui, eu vou dar um disco para que isso vá para o acervo do São Paulo. Então, assim, eu acho que uma das coisas mais legais que a gente fez, além, claro, de mais uma fonte de informação para o torcedor e tudo mais, é de enriquecer também o acervo histórico do São Paulo. Então, fala um pouco aí, Michael, dessa história da marchinha e da música também. E aí, depois eu queria que o Magno falasse do desafio de como foi gravar a marchinha.
Então, isso é algo que eu noto sempre. Na verdade, quando você produz conteúdo, você causa um impacto, uma reação nas pessoas. No meu caso, que é conteúdo histórico, menos pessoas se interessam tanto por isso, mas mesmo assim a gente acaba alcançando algumas pessoas que dão retorno. E muitas vezes esse retorno é algum material inédito que o próprio São Paulo não tinha. Cansei de fazer isso com matérias, aí uma pessoa, olha, eu sei identificar quem é essa pessoa nessa foto, ou eu tenho uma outra foto que pode ajudar. E aí nesse caso foi as músicas, porque eu coleciono essas músicas do São Paulo desde o comecinho da internet, então as pessoas não se preocupavam com dar fonte, não sei o que. Então a gente baixava tudo, guardava, e aí vez ou outra a gente encontrava em algum jornal, alguma revista falando, olha, vai ser lançado tal CD não sei que dia, aí opa, então eu consigo pesquisar a fonte, a origem. Isso a gente fez para várias músicas, mas aí nesse caso, nessa especificamente, falei, não tenho nada, não sei dizer, mas a música, ela tinha tanto a ver com o episódio, eu falei, vamos, né, não tem jeito. E aí a gente deu sorte, o rapaz apareceu, o Magno depois pode contar a história certinho como é que foi, e nos ajudou imensamente. E aí, e sobre a marchinha, aí foi o contrário, foi justamente nesse lance das pesquisas, em que a gente acha de tudo. E aí eu falei, mas caramba, isso aqui é tão legal, mas eu não entendo nada de carnaval, menos ainda de marchinha, de música, então... pensando, vejo aqueles códigos de música, eu fico pensando, por que eles não escrevem com letras e usam aqueles códigos que ninguém entende? Mas, enfim. Aí eu falei, vou passar pra eles, né? Vai que o Magno faz milagre aí. E aí, como é que foi, Magno, fazer isso?
Olha, é o seguinte, sobre a música que a gente até utilizou no episódio 5, é o seu José Marcos, né? ele que entrou em contato com a gente e informou que o pai dele, o seu Nelson de Figueiredo Cerqueira, e o Marcos Belmonte, que é o cantor aí dessa gravação, que fizeram essas composições aí. E na época ali, pro Mundial de 92, 93. Inclusive, o seu José Marcos falou assim: a gente foi no CT distribuir e o seu Tele adorava um brinde. Então ele pegou uns 10. Deve ter algum perdido aqui em casa. Ele encontrou e vai mandar pra gente pra poder arquivar isso, deixar no arquivo histórico e enriquecer cada vez mais. Sobre a marchinha era o seguinte: eu também não entendo nada de carnaval. Gosto lá do carnaval, mas não entendo.
Detalhe que calhou de ser bem na época do carnaval.
Exatamente.
Né? Era uma passagem que falava da marchinha, que era nos anos que a gente estava falando, uhum, e era bem próximo do carnaval, né?
E aí entrei em contato com alguns amigos que são músicos, né? Falei: ó, tenho essa letra, não sei como é. Aí, putz, aí o cara: nossa, isso aqui eu não sei. E aí foi atrás de um amigo tricolor, né? O Raul Espíndola. Falei: Raul, você tem bloco, você entende. Ele: cara, isso daqui é numa levada XPTO. Aí eu: pronto, é você mesmo que vai fazer. Pode vir aqui gravar? A gente veio aqui no nosso estúdio. Ele falou: é mais ou menos assim. Gravamos. No dia tava aqui o David Gil, tava a Priscila Miranda aqui comigo também, o Raul. E aí a gente falou: bom, vamos gravar. Fez a levadinha, gravamos a letra, gravamos a melodia, juntamos tudo e descobrimos que a marchinha era daquele jeito. E aí, assim, quando você fala em marchinha de carnaval, você lembra o quê? Coisa mais Silvio Santos, mais alegre e tudo mais. Mas naquela época, a levada da marchinha era diferente. E aí o pessoal: pô, mas que marchinha mais desanimada. Mas não, gente, era uma característica dos anos 30. Então a gente conseguiu ali recriar essa marchinha. E quem sabe daqui a alguns anos, quem sabe daqui 90 anos, quando vão fazer os 180 anos em três cores, o pessoal não fala: olha, uma galera lá em 2020... fez a marchinha e era assim que o São Paulo acabou comemorando aqueles dias lá tão importantes. Então tem também esse desafio, às vezes você precisa se virar e fazer alguma coisa. Por exemplo, a marcação sonora do episódio foi feita pelo David Gil com um sintetizador no teclado e o barulhinho feito ali de guitarra num teclado. Então a gente inventa moda aí para poder deixar a coisa cada vez mais interessante e... é muito bom quando dá certo, né?
Mas você também falou algo sobre isso, do que vai ficar pro futuro, de você mesmo, algo que você produziu para ser pro futuro. Mas nessa série mesmo, vocês dois já tiveram exemplos assim de metalinguagem, por assim dizer. O Magno já teve um gol narrado quando ele ainda nem pensava em produzir esse especial. Sim. E o Vinícius também ligando para uma rádio.
É verdade.
Quando era bom, molequinho ainda.
Já que você deu o gancho, era isso que eu ia falar, né? Eu fiz aqui uma lista e aí eu vou começar de coisas aqui que eu vou perguntar para vocês e aí eu já vou falar. Que o meu episódio favorito é esse, é o 13, que é o Derrota de Mentirinha, que foi uma história muito, muito interessante, né? A gente falava de um São Paulo e Milan que não aconteceu e que... a Rádio Jovem Pan fez a transmissão do jogo, muita gente ficou pé da vida porque o São Paulo tomou um atropelo e tudo mais. E aí eu lembrei, né, que em 90 eu participei de um programa chamado Garotada de Talento, no Pique da Pan, né, com o Vanderlei Nogueira, que era crianças que ligavam lá para narrar um gol. E era justamente um gol do São Paulo contra o Milan, em 90, hein? A final do Mundial foi em 93, então em 90 eu fiz todo o roteirinho ali e tal.
Falam que eu sou profeta, mas você foi 3 anos antes.
Então. E aí a gente conversou, eu falei pro Michael, eu tenho isso aqui, o que você acha? Você acha que encaixa no nosso episódio? Aí, né, a gente chegou num consenso que encaixava porque tinha tudo a ver, era na Rádio Jovem Pan, era um jogo São Paulo e Milan, um jogo que não aconteceu e tal. E aí a gente colocou essa narração, deu lá com os meus 10 anos de idade participando, então pra mim é aquele o meu episódio favorito pela história toda e por se encaixar com aquela minha passagem, né? Aí eu vou falar de um fato que eu mais gostei de conhecer, né? Porque assim, eu e o Magno, a gente, São Paulino fanático, não tem nem um décimo do conhecimento de história que tem esse outro cara que tá falando aqui com a gente, chamado Michael Serra. E tem fatos que assim, a gente já poderia ter ouvido falar e tal, mas que você... não dá tanta... não digo importância, mas que passa batido. Então, para mim, o fato mais que assim mais me marcou foi a história do hino, né? Do Tenente Porfírio da Paz, que ele sendo despejado da casa dele, colocava muito dinheiro no São Paulo e tudo mais, começou a cantarolar lá o Salve Tricolor Paulista e assim surgiu o hino do São Paulo. Isso, para mim, é algo que vamos dizer assim, aprendi com o podcast e que vou levar para sempre. E uma das entrevistas que mais me marcou foi o Forlan, né? O Pablo Forlan, que no dia do aniversário dele atendeu a gente, foi extremamente solícito, bateu um papo com a gente, muito legal. E aí dá aqueles 5 minutos e você fala, putz, olha o tamanho do cara que tá falando com a gente no dia do aniversário dele. E para um negócio que vai enriquecer tanto o acervo histórico de São Paulo, né? Então, para mim, marcou. E aí, eu queria dividir com vocês um fato qualquer. O Michael, não sei se entra esse fato aí, porque o Michael conhece os fatos. Um episódio, né? Uma entrevista, Michael.
Para mim, assim, o que mais... Não que eu não conhecesse o fato, mas você saber como se deu realmente o fato é realmente algo que eu fui aprendendo com cada episódio também, assim, tipo, em cada contato novo, porque, na verdade, trabalhando no arquivo, às vezes, e meio que com poucas pessoas, né, enfim, a gente tá focado em outras coisas. Então, a gente tem pouco contato com ex-jogadores. A gente até mantém uma lista de contatos, liga de vez em quando para atualizar os números, mas a gente não tem esse contato direto de você buscar, porque o acervo do São Paulo, aquilo que ele já tem aí, ele é imenso. Então, tipo, vou ter duas vidas para conseguir ver tudo que tá escrito nele. Então, com tanto material assim, a gente não consegue manter tanto contato com as pessoas que viveram essa história. E o podcast foi a oportunidade perfeita de ter mais contato com isso. Então, quando a gente entrevistou o Paraná, eu acho que no episódio 20, que ele contando como é que foi que a gente perdeu o título paulista de 67, que seria o fim da fila, seriam só 10 anos de fila e não 13, 12, 13 como foram. E aí ele contando os detalhes de como tudo poderia ter sido evitado se uma outra pessoa tivesse sido assim só um pouquinho mais cuidadosa, porque a gente perdeu aquele título no último segundo ainda e depois teve que jogar a final contra o Santos, enfim, foi naquele jogo contra o Corinthians. Então, sabendo de todos esses detalhes, a gente sofre junto de novo aquilo não sei quantos anos depois, mas a gente sente aquilo que um pouco daquilo que ele sentiu. E aí, como a gente também já conhece os outros relatos, não sei o que, a gente fala, caramba, que coisa sofrida. Então, a gente se liga à história, parece que a gente tá vivenciando aquilo de novo. Aí, o Magno, eu não sei qual que é o episódio preferido dele.
Olha, eu não tenho um episódio, mas acho que os 10 primeiros episódios, porque eles contam uma parte da história que a gente sabe assim, aconteceu aquilo ali, foi assim e foi assado. Mas indo atrás dos detalhes, inclusive, a gente que está aqui no mês de dezembro, foi assunto recentemente a refundação do São Paulo.
Sim.
Muita gente ainda fala, nossa, mas como é que aconteceu isso? Fala, pô, eu sei, eu contei, tá aqui no podcast, episódio tal. Então, o início de tudo, é engraçado que assim, quando a gente começa ali nos primeiros episódios a falar o campo do São Paulo da Floresta, onde que ficava, como eu sou um cara que mora próximo ali, eu consigo imaginar, falar, caramba, ali onde eu passo todo dia praticamente, era o campo,
rapaz. A sede de São Paulo.
Exato, né? Eu moro perto da sede que ficava ali perto da Praça Júlio Mesquita, eu olho no prédio e falo, caramba, hoje tem um prédio lá, eu falo, putz, Guido, podia ter aqui ainda preservado o prédio. Então, os primeiros 10 episódios, eles são, assim, deliciosos para você ouvir, justamente porque tem muito detalhe, tem muitas declarações das pessoas que fizeram parte, e, cara, são personagens eternos, né? E uma entrevista que eu gostei muito foi a do Gerson.
Porque, demais, pô, canhota, né, meu?
Canhota. Nossa, aquele...
Ele fala com uma convicção tática, técnica, assim, cara, foi uma aula, né?
Exatamente, eu fiquei assim, eu olhava na tela, porque é um barato, ele conversou com a gente só por áudio, ele por vídeo, eu olhava e falava, cara, a gente tá conversando com o Gerson. E aí tem um detalhe, acabou a luz lá na casa do Gerson, no meio da conversa, eu falei, pronto, lascou, a última oportunidade de falar com o Gerson e não vai ter, aí voltou, daí a gente conseguiu gravar. Então, assim, foram momentos interessantes. E acho que a história mais interessante e diferente que eu não conhecia era do bode. A história do bode é sensacional. Você fala, cara, o que tem a ver o São Paulo com o bode?
Tadinho do bode, né, meu?
Que época que é a história do bode, Michael, pra quem tá ouvindo aí pra procurar nos episódios? Que época que foi isso?
Final dos anos 40, início e até meados dos 50, foi quando a gente deixou o Canindé, na verdade, é que deu ruim com o bode.
Coitado do bode.
Então, final dos anos 40 até meados dos anos 50, a gente deixa o Canindé, vai pro Morumbi, Foi quando o Bode esteve lá no Canindé roubando muito maço de cigarro de todo mundo que passava por lá. Era um Bode querido.
Se você não conhece a história, então procure aí nos episódios. E acho que uma coisa interessante, né? Vocês falaram bastante, e até pra gente ir pros finalmente aí, pra gente não bater o recorde de tempo também, né, Magno? É. Senão, pô, a gente falou aí do tempo. Mas assim, ô Maicon, uma coisa que eu acho interessante. A gente falar do pioneirismo do São Paulo para tanta coisa, né? Então, o Caxambu, que foi o goleiro da primeira ponte, os momentos em que o São Paulo usa uniforme com numeração, a primeira vez que usou uniforme 2. Eu acho que isso é uma coisa que o torcedor olha e fala, pô, não sabia disso. Tem mais subsídio para uma, naquela discussão ali na mesa do bar, ali com o torcedor adversário, poder falar dessas coisas, principalmente aquelas histórias que se falam por aí, de um rebaixamento que não aconteceu, uma série de coisas. Eu acho que a gente conseguiu explicar isso de uma forma mais didática e deixa o torcedor também um pouco mais firme na hora dessa discussão ali com o rival, né, Michael?
Isso foi uma oportunidade que eu tive realmente, porque eu sempre, enfim, a gente sempre rebate essas histórias, mas rebate com texto, né? E a gente sabe que texto não alcança todo mundo. E ainda mais, por exemplo, o assunto de 1990, que é fala de regulamento e tal, aí explicar tudo que aconteceu em papel, às vezes nunca, as pessoas não pegam. Então foi uma chance imensa, eu falei, não, tipo, antigamente, por assim dizer, às vezes o São Paulo, eu fico pensando nisso antes mesmo de chegar no São Paulo, o São Paulo parecia que não queria entrar nesses assuntos para evitar polêmica, deixa isso quieto, ninguém liga mesmo. Mas aí mudou, né? Com a era da internet, A gente tem que se posicionar para tudo. Ainda mais tendo o que mostrar. Então eu falei, não, a gente tem que aproveitar essa oportunidade de falar de tudo. 1942, o que rolou? Vamos falar o que rolou de verdade. 1990, foi isso, então é isso. Construção do Murumbi, estão falando besteira, o certo é isso aqui. Então a gente tem que marcar a posição mesmo, marcar território, e o podcast está aí para isso.
Por falar nessa confusão de 90, o meu país é o Michael Pistola, contando sobre...
Ficou bravo pra contar sobre essa história. E mostrou que tava bravo.
Exatamente,
mesmo.
Exatamente, muito legal. O Michael ali foi... Ali deu aula. Bom, eu acho assim, vale pontuar. Um diferencial do nosso podcast aqui, agradecer ao Gustavo Ramalho, que nos abriu os olhos ali pra poder criar esse formato. Porque a gente usa o storytelling, que é o quê? Contar a história propriamente dita. Mas a gente precisa também de ter um bate-papo. Então, em alguns momentos, a gente foge um pouco do roteiro pra poder... dar uma história particular, contar alguma passagem que possa ser interessante, ou até como aquilo nos provocou uma surpresa naquele momento específico. Então, a gente utilizou aqui uma ferramenta que é o quê? Colocar a cabeça para pensar. Como que pode ser legal? Então, a gente tem o quê? Contexto histórico de todos os momentos que o São Paulo esteve, que a gente ia contar a história do São Paulo, a gente contava o contexto histórico do Brasil e do mundo, utilizando referência musical. Por quê? Porque isso também é uma coisa legal e prende a atenção das pessoas. Então, quem não estava muito acostumado, falava, pô, mas vocês perdem muito tempo no começo, né? Não é perder tempo, é contar e tentar colocar com detalhes o que estava acontecendo e como aqueles acontecimentos acabam conversando com a história do São Paulo. Então, assim, fazer o roteiro, e eu deixo aqui uma menção mais do que honrosa a Vinícius Ramalho e ao Michael, que assim, fizeram roteiros que você falava, caramba, como é difícil você cortar, como é difícil você suprimir para poder deixar a história naquele episódio especificamente ali com o tamanho certo. E aí depois você ouvir e falar, caramba, ficou perfeito. Sem esses dois caras aqui fazendo o roteiro, não daria certo. Então eu deixo aqui essa menção a vocês.
E acho que o que você falou aí do Gustavo Ramalho, não só da questão do formato, porque é um cara que gosta de ouvir, é parceiro nosso de arquibancada, então é mais um São Paulino ajudando nesse projeto. E principalmente a ideia dos quadros, né? Nas ondas do rádio, que um dia ele falou assim, pô, vocês podiam pegar uns gols e colocar no começo e no fim pra meio que prender o pessoal. Aí a gente pensou, pô, mas como é que nós vamos fazer os gols lá da década de 30, de 40? Porque tem muita coisa que hoje você acha aí. Quando chega na década de 70, ficou até um pouco mais tranquilo ali, porque você achava tudo mais fácil, né? Então acho que isso foi muito legal. E o próprio quadro, né, do Michael, né, que chegava com contexto histórico. E pra você que tá ouvindo, o mais interessante era assim: a gente fazia todo o roteiro e falava assim, Michael, sobre o que você quer falar?
Exatamente.
Né? Porque a gente gostaria de ouvir do Michael justamente aquele detalhe, aquela coisa mais detalhada. Justamente o que o Michael falou. Às vezes um detalhe que você coloca num e-book e tal não prenda tanto, mas ele tem essa oportunidade ali de em 2, 3 minutos entrar num determinado assunto e detalhar aquilo, eu acho que foi uma coisa muito legal. Então, você falou bem do Gustavo Ramalho aí, que foi um dos caras que ajudou muito nessa nossa... Porque assim, uma coisa era, a gente queria fazer um podcast, a gente gosta de rádio, a gente queria fazer algo nesse sentido, mas como fazer, né? Então aí você começa a conversa com um, conversa com outro, e nada melhor do que ser os caras de arquibancada. Mas vamos lá, vamos para os nossos finalmente. Magno,
não,
tem mais...
Não, pera. Opa. Agora eu tenho duas coisas para falar. Agora vocês têm que quebrar a cabeça de novo, porque o ano que vem tá aí e tem que vir alguma coisa nova.
Ah, temos ideias, hein?
Já falamos sobre isso no final de semana, estamos com novas ideias.
Ideias mirabolantes, inclusive.
Eu confesso que eu tô um pouco assustado com as ideias de Michael Serra e Magno Nunes, mas vamos ver o que acontece.
E outra coisa é que agora eu tenho um novo episódio favorito especial.
Qual é?
Ah, esse?
Ah, esse aqui é 100% mil.
Bom, ô Magno,
antes
rapidamente.
Da gente encerrar,
tem gente pra você agradecer aí.
De novo, a Renata Pante, do Museu da Pessoa. Muito obrigado aí pela ajuda que você deu pra gente. O Raul Espíndola, que nos ajudou a recriar a Martinha. O Ricardo Bisotto, assessor do Gerson, o Canhota. O David Gil, nosso sonoplasta. O Sérgio Meneghello, que emprestou a voz aqui pro nosso 90 anos
aquela
em três cores. Exatamente. E o Felipe Espíndola, que fez ali muito meio campo, fez a meiuca ali pra gente em vários momentos pra gente conseguir contatos. Algumas entrevistas a gente fez ali no esquema WhatsApp mesmo, manda pergunta e o cara manda a resposta. Assim, sem essas pessoas, esse projeto não teria dado certo.
Tem mais gente pra agradecer aí, Michael?
Eu tenho sim umas pessoas pra agradecer. Eu acho que todo mundo do departamento da comunicação que topou, abraçou o projeto e que, tipo, principalmente foi compreensivo um pouco comigo, porque às vezes eu tinha um monte de coisa pra fazer, mas aí era segunda e terça, eu tô no podcast, pessoal. Pode ser daqui a pouquinho? Tudo bem, enfim. Então, nesse esquema, todo mundo da diretoria de comunicação, departamento de comunicação, nossos colegas também de serviços, que às vezes cobriam alguma coisa pra gente. Então, toda essa turma aí, muito obrigado.
Bom, é isso então.
E tem um último agradecimento aqui, e eu quero deixar isso registrado pros anais da história do São Paulo Futebol Clube. O departamento de comunicação funciona muito bem, e uma sala específica ali pertinho, que é o acervo histórico, ela é incrível porque tem um cara como o Michael Serra. Então, se hoje a história do São Paulo está sendo contada aqui em podcast, é porque tem um cara chamado Michael Serra.
É a minha Disney, é quando eu entro naquele
Exato.
Lugar. Eu falo, olha, eu queria passar uns dias aqui.
Então, se você é torcedor...
E aí eu tenho que falar também que só existe essa Disney por pessoas que vieram também antes de mim, o seu Agnello de Lourenço, o próprio Vicente Feola, que começou a juntar tudo. Então, são essas pessoas que eu também agradeço.
Então, assim, se você, torcedor, está ouvindo aqui, muito passa pela mão de Michael Serra. Então, ainda bem que temos Michael Serra. Todos têm historiador, só nós temos Michael Serra.
Gostei disso. Bom, é isso. A gente agradece todo mundo que ouviu o nosso podcast. O bom é que isso fica para sempre. Então, outro dia conversando com o próprio Milton lá, que você falou do pessoal lá do Morumbi Station, ele falou, o bom do podcast é que isso fica lá e as pessoas vão poder ouvir daqui um tempo. Então,
Exatamente. Se
hoje a audiência não é tão grande e tudo mais, não se preocupa com isso, porque vai ficar lá e as pessoas vão poder ouvir. Então, eu tenho certeza que isso vai ficar aí por muito tempo. Eu vou começar, quando eu chegar em janeiro, eu vou começar a ouvir tudo de novo pra ouvir com calma e tudo mais. E eu espero que você, torcedor São Paulino, também tenha gostado desse projeto. Eu digo que foi um dos projetos mais legais que eu fiz nesse período de São Paulo, principalmente por dividir essa, por poder conhecer mais com o Michael. E eu e o Magno, pô, eu falo que eu vejo mais o Michael do que minha esposa, a gente tá o tempo inteiro junto, então é só mais uma coisa que nós fizemos juntos. E acho que o mais legal é isso, é falar sobre o São Paulo, como o Michael falou, somos todos São Paulinos, então pra gente isso não é difícil de fazer, a gente faz por prazer e o mais legal é dividir isso com você que tá aí do outro lado. Então, muito obrigado a todos. Magno, suas palavras finais aí.
Muito bem, obrigado a você que ouviu, esse que já vai ser o nosso episódio mais longo, já passamos aí os minutos dos episódios anteriores, mas é um episódio especial porque foi um projeto especial. Então, fico aqui o meu agradecimento e obrigado São Paulo Futebol Clube por tanto.
Michael, você, últimas palavras aí.
Eu só tenho a agradecer justamente também ao São Paulo Futebol Clube, que eu nunca esperei trabalhar no São Paulo. Eu fiz toda a minha formação acadêmica pensando em uma oportunidade e me apareceu outro que eu abracei totalmente e que, enfim, a gente ama esse clube, a gente quer ter muitas novas histórias para contar, muitas histórias melhores e que, enfim, que os próximos anos sejam dignos da história do São Paulo Futebol Clube e que a gente possa ajudar mais um pouquinho a contar essa história para quem vem no futuro. Valeu, exato, pessoal. Obrigado também a todos os ouvintes. Desculpa a minha fonética, que não é nada muito que boa, isso, mas a gente está junto.
Bom, ó, eu vou tentar fazer um negócio aqui que a gente faz sempre nas nossas transmissões aí. Vamos ver se fica legal, Magno. Vamos fazer um Vamos São Paulo no final, nós três aqui, tentar junto? O que você acha? Você acha que vai ficar legal o negócio?
Ah, claro que vai ficar sensacional.
Então você comanda aí.
Lembrando que todos os episódios disponíveis no Spotify, no aplicativo oficial do São Paulo Futebol Clube e também no site oficial, ok? Ouça desde o primeiro até esse episódio 45, porque é legal demais.
Vamos, São Paulo!
Você ouviu 90 anos em três cores. A história do São Paulo contada em podcast.